entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você. Que reito de noticiar política e se tornou líder de audiência. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta, 6 da tarde, na Jovem Pan News.
E deixe seu comentário.
Agora são 6:03, um ótimo dia para você que acompanha aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Seguimos juntos, atualizando para você as informações mais importantes do Brasil e do mundo. 6:03, hora da gente ir para o cenário internacional. Nós tivemos recentemente muitas ações do Donald Trump tentando comprar a Groenlândia ou tomar a Groenlândia para os Estados Unidos. E esse movimento do Trump faz crescer também uma vontade de que se tenha um boicote à Copa do Mundo, que será realizada no México, Canadá e Estados Unidos. Vamos até a Europa, porque o Luca Bassani vai trazer informações aqui para a gente a respeito desse cenário, desse movimento que começa a ganhar corpo, salvo engano, a Alemanha que começou a falar nisso, não, Luca? Bom dia e bem-vindo.
Bom dia também a você, Nonato, a todos que nos acompanham. De fato, o mundo da geopolítica acaba reverberando até mesmo no mundo do esporte. Como você bem disse, várias nações europeias agora participam de um movimento que pode levar ao boicote da Copa do Mundo de futebol em 2026, que acontece entre junho e julho deste ano, em México, Canadá e nos Estados Unidos. Inicialmente, essa ideia surgiu com os alemães, que inclusive tem um dos vice-presidentes, vice-diretores da Federação Alemã, considerando fortemente essa possibilidade, considerando também a importância da seleção alemã, tetracampeã mundial, e tenta convencer outros parceiros europeus a fazer o mesmo. Agora, o movimento mais recente também surge na Holanda, outro país que tem muita tradição no futebol, já fez várias finais, e que diz que, apesar da Holanda ter esta vontade sozinha, é importante que outros países se juntem a esta causa para dar mais força à insatisfação mostrada pelos europeus. Além disso, a Dinamarca considera este movimento, Espanha, entre outros países. E quais os motivos? Você já muito bem listou um deles, a Groenlândia, a questão da anexação unilateral, seja através da compra ou da coerção militar dos Estados Unidos no território ártico, que pertence à Dinamarca e que, na visão dos europeus, caso seja concretizada por Donald Trump, poderia significar uma espécie de novo imperialismo. Outro motivo que tem sido citado de forma recorrente para uma possível não comparecimento à Copa do Mundo é a forma como os imigrantes estão sendo tratados nas abordagens do ICE, né, da Polícia de Fronteiras dos Estados Unidos, que ocasionaram também tantas manifestações durante os últimos dias, com mortes, com invasões de propriedade. Então, essa conjuntura total dentro dos Estados Unidos deixa os parceiros europeus insatisfeitos. A gente sabe que a aliança ocidental está bastante enfraquecida neste momento e alguns países um pouco mais estridentes se posicionam desta forma. Todavia, muitas pessoas acreditam que isso não irá se concretizar, porque a Copa do Mundo é um evento extremamente popular aqui na Europa e também alguns acham que esta movimentação carece de um peso político fundamental para mudar ou convencer Donald Trump de não invadir a Groenlândia eventualmente e até mesmo mudar aspectos da sua política interna. Seria algo mais de um caráter simbólico, pode ter um impacto, porque as seleções europeias acabam sendo também das mais competitivas, principalmente essas que eu citei, Alemanha, Holanda, Espanha. Todavia, é pouco provável que isso aconteça, mas a gente vê essas discussões crescendo cada vez mais também aqui no velho continente. A gente ainda tem alguns meses até a Copa do Mundo, vamos ver se até lá essas relações bilaterais transatlânticas se normalizam ou se de fato algum ou alguns desses países seguirão em frente e aderirão ao boicote.
Pois é, Luca, lembrando que a gente teve nos anos 1980, exatamente 1980, um boicote, né, aos Jogos Olímpicos na Rússia, em Moscou, em virtude, naquela época, da invasão russa ao Afeganistão. E aí os Estados Unidos capitanearam o mundo capitalista, contrário aos Jogos Olímpicos em Moscou, não compareceram. Seria algo que rememoraria esse cenário, caso a gente tenha esse boicote à Copa do Mundo. Obrigado. Luca Bassani, direto da Europa. O presidente Lula participa daqui a pouco no Panamá do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe. Neste início de ano, o petista tem intensificado os contatos com líderes internacionais. Ontem, o presidente conversou com o líder francês Emmanuel Macron e a grande expectativa é para a próxima reunião com Donald Trump. O André Anelli tem mais detalhes.
No telefonema, que durou cerca de uma hora, os presidentes Lula e Macron defenderam o fortalecimento da Organização das Nações Unidas, a ONU, e concordaram que iniciativas em matéria de paz e segurança devem estar alinhadas aos mandatos do Conselho de Segurança e aos princípios e propósitos da Carta da ONU. Esse assunto foi relacionado à proposta do Conselho da Paz, colegiado criado e presidido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que, segundo ele, possa ser pacificada e reconstruída a faixa de Gaza. Lula foi um dos líderes convidados a ocupar um assento no Conselho, mas ainda não respondeu ao convite, diferentemente de Macron, que já recusou a iniciativa. Ainda em relação ao telefonema, Lula e Macron também trocaram impressões relacionadas à Venezuela. Segundo o Planalto, ambos condenaram o uso da força em violação ao direito internacional e concordaram sobre a importância da paz e da estabilidade da América do Sul e no mundo. Por fim, os dois presidentes também trataram do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Lula reafirmou a visão de que a parceria é positiva para os dois blocos e constitui uma importante contribuição para a defesa do multilateralismo e do comércio baseado em regras. Macron tem se posicionado contrário, sob o argumento de que o acordo ameaça a agricultura local ao criar concorrência desleal com as importações mais baratas do Mercosul. O petista tem intensificado os contatos com líderes internacionais este ano. Foram pelo menos 14 ligações com chefes de Estado até agora, entre eles Donald Trump, com quem Lula espera ter um novo encontro presencial em março em Washington.
Eu conversei com o Trump ontem, eu conversei com o Macron hoje, eu conversei com o Boric hoje e depois vou conversar com mais gente porque eu estou discutindo a questão do multilateralismo, a questão da democracia no mundo inteiro. E eu espero marcar com o presidente Trump, no começo de março eu vou fazer uma viagem ao Washington, porque os Estados Unidos e o Brasil são as duas principais democracias do Ocidente. E eu acho que dois chefes de Estado precisam conversar olhando um no olho do outro, sabe, para que a gente possa discutir as boas relações entre Brasil e Estados Unidos. Eu estou convencido que a gente vai voltar à normalidade logo, logo, que a gente vai fortalecer o multilateralismo e que a gente vai fazer com que as economias voltem a crescer, porque é isso que o povo espera de todos nós.
Lula deu a declaração ao chegar no Panamá, onde participa hoje do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe. Aos jornalistas, Lula também explicou como foram as conversas com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez.
Eu, proximamente, vou falar com a presidenta Delcy. Eu espero que ela consiga dar conta do recado. É importante que o presidente Trump permita que a Venezuela possa, sabe, cuidar da sua soberania, cuidar dos interesses democráticos da Venezuela. E vamos ver o que vai acontecer. Está tudo muito recente. E eu acho que nós temos que ter um pouco de paciência, porque quem vai encontrar uma solução para o povo da Venezuela é o próprio povo venezuelano. Não será o Brasil, não será os Estados Unidos, será a Venezuela. E nós temos que ter paciência e ajudar com que o povo venezuelano possa cuidar do seu destino.
Durante a breve viagem à cidade do Panamá, o presidente ainda vai assinar acordos com o governo local e terá encontros bilaterais com outros chefes de Estado presentes no fórum. Entre os temas a serem debatidos estão infraestrutura e desenvolvimento, inteligência artificial, comércio, energia, mineração e segurança alimentar. De Brasília, André Anelli.
É assunto para a gente trazer aqui a primeira participação de José Maria Trindade, que vai comentar os principais temas com a gente nesta manhã também. Ô Zé, como é que você vê essa participação do presidente Lula nesse evento? À medida em que ele condenou, juntamente com o Macron, as ações na Venezuela do presidente Donald Trump, também citou ali, vamos ver como é que as coisas vão ficar com a presidente por lá, sem cravar exatamente o que pode ter mais para frente. E só lembrando que ele deve ter um encontro com o Donald Trump na semana que vem. Como é que você vê essa participação e essas ponderações feitas pelo presidente Lula? José Maria Trindade, bem-vindo.
Pois é, parece aquele morde-assopra, né? Obrigado, Nonato, muito bom dia a todos. Olha, o presidente Lula aplicou nessas últimas duas semanas um tempo muito grande no debate aí das relações internacionais. Se reuniu por 3 vezes com o ministro Mauro Vieira, de Relações Exteriores, né, o Itamaraty, e principalmente tem se encontrado muito com Celso Amorim, que é seu assessor para assuntos internacionais. Tradicionalmente, esse assessor para assuntos internacionais é o tal grilo falante, o alter ego de um presidente da República. Ele tem um gabinete ao lado do presidente, no mesmo andar do presidente, então ele tem muito mais acesso. E aí o presidente Lula conversou muito com os dois, conversou com diplomatas e decidiu ligar para 14 países. E saiu conversando, falando, colhendo impressões, dando as impressões do Brasil. E olha, Nonato, a ideia do presidente Lula, eu acho que está correta. O Brasil tem que pensar muito antes de dizer sim ou dizer não a esse convite para participar do Conselho de Paz. Eu conversei com diplomatas que afirmam que o Javier Milei foi antecipado demais. A expressão que eu ouvi, assim, como viúva deslumbrada, e disse sim de cara e não negociou. E que o presidente Lula tem que saber dizer sim e dizer não. Quando ele disser sim, ele tem que apresentar também algumas reivindicações. Por exemplo, o governo brasileiro quer palestinos nesse conselho.
É isso, até porque os palestinos são a parte mais interessada nessa história toda. Agora, Zé, o presidente não foi a Davos, né, Fórum Econômico Mundial, mas vai nesse fórum do Caribe e países latinos. Tem algum recado aí nessas entrelinhas? Ou seja, não vou a Davos, que normalmente atrai a atenção do mundo todo, mas eu vou me concentrar aqui na minha região, num fórum econômico também. O que é que significa isso, Zé?
Pois é, quando o presidente diz, Nonato, precisamos voltar à normalidade, ele tem razão, o mundo vive um sobressalto. Donald Trump mudou o eixo do mundo, politicamente, política de imigração e política econômica, né? E também até domínios territoriais. Então, o que está acontecendo é um rearranjo mundial sobre o multilateralismo e também sobre a possibilidade de novas formas de negociação entre países. E a ideia do governo do presidente Lula é fortalecer aqui a região, o Cone Sul, a América do Sul, e daí a importância que ele dá não a grandes grupos internacionais de outras regiões, mas aqui a nossa região. É por isso que ele foca muito na história da Venezuela e nesses 14 chefes de Estado e de governo que ele ligou, que ele conversou. A conversa foi a mesma, sobre Venezuela e sobre a ação do presidente Donald Trump.
José Maria Trindade participando com a gente. Obrigado, viu, Zé? Por enquanto, volta daqui a pouco analisando outros assuntos também no Jornal da Manhã. São 6h15, hora da gente falar dos estragos promovidos pela chuva em São Paulo. Infelizmente, mais uma vez, estamos falando disso aqui na programação do Jornal da Manhã, porque ontem caiu uma chuvarada em São Paulo, teve queda de árvore novamente. Tem casa sem energia também nesta manhã e a Danúbia Braga traz aqui um apanhado desse assunto para a gente. Danúbia, bom dia, bem-vinda.
Pois é, né, Nonato? Tem sido recorrente esses assuntos aqui, essas chuvas muito fortes, e aí o solo já está encharcado, tem muita árvore que precisava de poda, estava com a raiz doente, e aí com vento forte também acabam caindo. Muito bom dia para você, bom dia a todos que estão com a gente no Jornal da Manhã. Ontem, então, mais um dia de caos na capital paulista, a chuva de fato foi de forte intensidade, e aí a Zona Sul e o Centro foi assim, foram as duas regiões mais afetadas pela essa chuva. Para a gente ter uma ideia, Consolação, 23 de maio, ficaram ali por um tempo interditadas, né? São importantes vias, também mais de 80 mil imóveis ficaram sem energia elétrica. E aí, entre as 3 e por volta das 4h45 da tarde, toda a cidade são, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas. Para a gente ter uma ideia, a Defesa Civil emitiu aquele alerta, né, que apita o celular, 1h16 da tarde, informando que a chuva forte estava ali se espalhando pela Zona Sul, Zona Oeste e Central. E depois um outro alerta por volta das 3h40, falando também que a chuva estava indo para a região de Santo André, pedindo para as pessoas que pudessem se abrigar. Segundo o Corpo de Bombeiros, das 2 até as 6h30, a capital paulista, região metropolitana, eles receberam pelo menos 33 chamados para quedas de árvores, 1 para desabamento e também 4 para enchentes. Com a queda de árvore na Consolação, por exemplo, o Misael Mainetti, nosso colega, chegou aí até a Consolação porque uma árvore desabou, atingiu um carro, um veículo, onde o motorista estava dentro desse veículo. Um grande susto, ele teve leves escoriações, não se feriu, graças a Deus, foi superficial, mas ele fez um relato ali para o Misael de pânico no momento em que essa árvore caiu em cima do carro dele. Então, a Consolação chegou a ficar interditada pelo menos até as 7 horas da noite, depois foi ali liberada. Assim como a própria 23 de maio precisou também ser interditada, próximo do viaduto Euclides Figueiredo, a CT precisou fazer então essa interdição. 80 mil pessoas ficaram sem energia elétrica, depois à noite, por volta das 6h30, eram 69 mil. A gente acabou de dar uma olhadinha para ver qual era o boletim da Enel por volta das 6h02 da manhã. Um pouco mais de 6 mil imóveis sem energia elétrica. Então, muitas equipes precisaram trabalhar ontem durante a noite, acredito que madrugada dentro também, para que pudesse restabelecer a energia elétrica, então, desses imóveis. Para hoje, previsão de mais chuva, então a gente sempre reforça esse alerta, né? E as pessoas que puderem evitar essas zonas de... E já tem realizando na cidade, porque de fato, como o solo já está encharcado, córregos e rios também já estão com um nível mais alto por conta dessa chuvarada dos últimos dias, para inundar, para alagamento, fica tudo muito mais suscetível, muito mais rápido. Então, ontem a gente teve pelo menos mais de 500 quilômetros de congestionamento, segundo a CT. Então, a cidade parou. Volto com você.
É isso, Danúbia Braga trazendo para a gente esse apanhado, essas informações, e daqui a pouco a gente traz mais detalhes da previsão da meteorologia. Muito obrigado, Danúbia, em São Paulo. 6h19, 3 familiares de adolescentes investigados pela agressão e morte do cachorro Orelha na Praia Brava, em Florianópolis, foram indiciados por coação no curso do processo, segundo a Polícia Civil de Santa Catarina. Celulares e aparelhos eletrônicos foram apreendidos e serão analisados agora pelos investigadores. A polícia ouviu mais de 20 pessoas e analisou mais de 72 horas de imagens de um total de 14 câmeras de monitoramento. Em entrevista, o delegado do caso, Ulisses Gabriel, contou sobre os avanços da investigação. Vamos conferir.
E hoje pela manhã nós fizemos o cumprimento de 3 mandados de busca e apreensão. Um com relação ao indivíduo que teria coagido uma testemunha ao longo da investigação policial, visando a busca de uma possível arma de fogo, que teria sido utilizada para a prática da ameaça. Além disso, nós cumprimos busca na residência de 2 adolescentes, com o objetivo de buscar equipamentos de tecnologia, em especial computadores e telefones celulares. Nós temos aí até agora 2 adolescentes que foram alvo de busca, outros 2 estão nos Estados Unidos e foram para lá numa viagem que, segundo consta, era pré-programada, estão lá retornando na próxima semana. É importante salientar que é uma investigação bem conduzida pela delegada Marjorie. Nós temos que buscar provas consistentes, qualificadas, de forma extremamente técnica, para evitar qualquer alegação de falta de provas durante o processo penal.
A defesa de 2 dos 4 adolescentes investigados pediu cautela e responsabilidade no compartilhamento de imagens e informações sobre o caso e afirma que a exposição de menores de idade nas redes sociais viola o Estatuto da Criança e do Adolescente e tem alimentado o que a defesa chamou de linchamento virtual contra os jovens e suas famílias. Segundo os advogados, informações repassadas pela Polícia Civil reforçam que não há vídeo ou imagens que comprovem o momento das agressões contra o animal. A defesa reitera ainda que segue colaborando com as autoridades para o esclarecimento do caso, que classifica como um triste episódio. Agora temos 6h21 no Jornal da Manhã.
tenha, a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você, onde estiver.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Ei você, isso mesmo, você que tá ouvindo a Jovem Pan agora. Sabia que o seu carro pode sintonizar a faixa estendida do FM e ouvir a nossa rádio Classic Pan? Uma rádio que abraça todas as gerações, trazendo os clássicos de todos os tempos para acompanhar você. É só girar o botão aí na sua frente e sintonizar 76.7 FM.
Classic.
Simples assim. Pan. Música boa e a companhia certa dentro do seu carro. Classic Pan, 76.7 FM. A trilha sonora dos seus melhores momentos. Classic Pan.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic
Pan. All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Aconteceu.
Está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
Jornal da Manhã, 6h25. Hora da gente conferir aqui a previsão da meteorologia. Há pouco a Danúbia Braga trazia informação sobre a chuva que causou transtornos ontem em São Paulo. E a Camila Yunes atualiza para a gente as informações do tempo. Camila.
Oi, Nonato, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão com a gente aqui no Jornal da Manhã. Olha, Nonato, antes da gente saber os destaques da previsão do tempo para esta quarta-feira, vamos falar um pouquinho sobre a chuva de ontem aqui na capital paulista. Choveu bastante na cidade de São Paulo, foram cerca de 53 milímetros durante a tarde, rajadas de vento que chegaram a 61 quilômetros por hora. Ao longo da tarde, né, por volta das 3 horas da tarde, a Defesa Civil emitiu aquele alerta severo para a capital paulista, chuva aí que causou bastante transtorno. Tivemos vários pontos de alagamento na cidade de São Paulo, dezenas de árvores caídas. Duas dessas árvores caíram lá na Rua da Consolação. Quem nos acompanha por imagens consegue ver toda essa situação, árvores enormes que caíram ali na Rua da Consolação, na região central de São Paulo. Uma dessas árvores chegou a atingir um veículo. O homem que estava dentro desse veículo, Carlos Eduardo, ele não sofreu ferimentos graves, apenas algumas escoriações na mão, conseguiu sair do veículo, mas claro que fica um susto muito grande. E, obviamente, causou vários transtornos, muito trânsito ali na região central de São Paulo. Mas agora vamos saber como fica a previsão do tempo para esta quarta-feira? Olha só, aqui no nosso mapa a gente consegue ver praticamente todo o território brasileiro em azul. Então tem bastante chuva prevista para essa quarta-feira. Em algumas áreas com maior intensidade, em outras com menor intensidade. Onde chove de maneira mais fraca? Aqui no litoral da região sul do país, na faixa leste, aqui do sudeste também. Agora, tem condição de chuva forte para outras áreas. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa de risco, porque olha só, atenção em toda essa área em amarelo do nosso mapa. Boa parte da região sul do país, sudeste, centro-oeste, norte e também o nordeste. Nessas áreas em vermelho, portanto, no sul do Rio Grande do Sul, boa parte aqui do norte de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Goiás, áreas de Mato Grosso, também aqui no nordeste, no sul do Maranhão, Piauí, no, na região norte do Tocantins e também Amazonas e Acre. Condição de alerta. Chuva forte acompanhada de rajadas de vento, então muita atenção aqui para essas áreas que eu acabei de citar. A gente deve ter uma semana mais chuvosa mesmo aqui na capital paulista e é aquela chuva muito característica do verão, aqueles temporais que acontecem entre a tarde e a noite. Por isso, a Defesa Civil do Estado de São Paulo reforça aí os cuidados, muita atenção, evitar passar em qualquer área alagada, porque isso é um risco muito grande. Então, a gente tem condição de temporais para essas áreas. Agora, vamos falar de temperatura, saber como elas ficam nesta quarta-feira, meio de semana. Aqui em São Paulo, olha só, a mínima é de 18 graus e a máxima chega a 31 graus. Não só aqui na capital paulista, mas em boa parte do território brasileiro, a gente tem essas temperaturas mais elevadas. E olha só, tem condição de chuva, cerca de 29 milímetros. Em Campo Grande, mínima de 22 e máxima de 31 graus. Em São Luís, mínima de 24 e máxima de 30 graus Celsius. Então, como a gente viu, Nonato, temperaturas elevadas e condição de chuva para esta quarta-feira. Um bom dia para você e até amanhã.
É isso, Camila Yunes atualizando para a gente as informações do tempo. São 6h29.
Hora H do Agro.
Os preços pagos ao produtor rural pelo litro de leite recuaram de maneira consistente em 2025. A importação de produtos do Mercosul está entre as insatisfações dos pecuaristas. Quem comenta a respeito é a apresentadora do Hora H do Agro, Mariana Grilli.
O mercado do leite no Brasil vive um momento complexo e de contrastes. Por um lado, a produção brasileira segue em crescimento, impulsionada por investimentos, tecnologia, e isso traz ampliação da oferta do leite do campo para a cidade. Segundo os dados recentes do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o preço médio pago ao produtor recuou cerca de 21% no país ano passado. Que em muitas regiões, o valor recebido pelo litro do leite fica abaixo dos custos de produção, o que ameaça a sustentabilidade econômica de milhares de produtores, além do fornecimento para o consumidor. Um dos principais fatores apontados pelos produtores para essa pressão sobre os preços é a concorrência com produtos importados, especialmente o leite em pó e derivados vindos do Mercosul. Por isso ficaremos de olho nesse assunto e a gente traz atualizações à ação da Jovem Pan News e, é claro, lá no Hora H do Agro, que vai ao ar todo sábado às 5 da manhã, reprises aos domingos, e a gente também se encontra lá no canal da Jovem Pan News no YouTube.
6 horas e 31 minutos.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, o CEO da Heineken, Dolph Vandenbrink, renunciou ao cargo diante de vendas mais fracas. Ele está há 6 anos nessa posição e 28 na empresa. A decisão acontece em um momento de forte turbulência para a segunda maior produtora de cerveja do mundo e para todo o setor cervejeiro. Para o Banco City, a mudança na direção direção da cervejaria holandesa pode significar menos aporte no Brasil, sobretudo se o mercado premium seguir estagnado. No fim de 2025, uma nova fábrica da Heineken em Passos, Minas Gerais, foi inaugurada, o que deve garantir até 500 milhões de litros de cerveja por ano. A construção representou um investimento de 2 bilhões e meio de reais da empresa no país.
Sabesp informa. A escassez de água na Grande São Paulo é um problema histórico e estrutural, e agravado com a falta de chuvas, altas temperaturas e crescimento populacional. Mas soluções definitivas só são possíveis graças aos investimentos que vieram com o novo contrato com a Sabesp. Estamos investindo 5 bilhões de reais em obras, mas enquanto as obras avançam, a sua colaboração para o uso consciente da água é fundamental. Estamos enfrentando problemas históricos com soluções definitivas.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade. E por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Para tudo, Brasil! Essa é a última chance do mês para economizar. Já que não tem pegadinha, é preço baixo de verdade. Tem remédio de marca, tem genérico. São mais de 18 mil produtos com mega descontos. Por que pagar mais caro, minha gente? Se na Ultrafarma é muito mais barato. Compre no site ultrafarma.com, no aplicativo ou nas lojas. Está mais barato que na Black Friday.
Todo dia você confere o melhor do humor, a música que você curte e informação com quem tem opinião de verdade. Mas nem sempre dá pra escutar o programa que você quer no horário que passa, não é? Yes. Então acesse jovempan.com.br/podcasts ou seu aplicativo preferido e leve a Jovem Pan onde for. A Jovem Pan tem um podcast certo pra você. Notícias, esportes, entretenimento, tudo feito pra você ouvir onde e quando quiser.
Jovem Pan News.
12:34. Vamos ao vivo com a nossa reportagem em Brasília, porque em meio às tensões verificadas na América Latina, o presidente Lula está intensificando as conversas com alguns líderes. O Igor Damasceno acompanha esse assunto, tem mais detalhes aqui para a gente, porque há a previsão de outras reuniões no dia de hoje também, né, Igor? Bom dia e bem-vindo.
Muito obrigado, Nonato. É exatamente isso. Bom dia a você, também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Jornal da Manhã. Olha, nos últimos dias, o presidente Lula falou por telefone ou em conversas presenciais com pelo menos 14 chefes de Estado. E o principal assunto sobre a mesa é exatamente as tensões promovidas pelo governo norte-americano. No que diz respeito à Groenlândia, que é o grande foco de Donald Trump nesse momento, mas também em relação à Venezuela, desde a captura de Nicolás Maduro em 3 de janeiro deste ano. Então, o presidente Lula, ele quer reforçar com os demais presidentes algo em torno sobre o respeito à soberania e também o respeito ao direito internacional. Está no centro dessa discussão aquele Conselho de Paz, que é como se fosse uma ONU 2.0 promovida por Donald Trump. Ainda não deu muito certo, nem todos os países aderiram a esse Conselho de Paz. O presidente Lula tem conversado sobre esse assunto com outros chefes de Estado e a tendência é que o Brasil se posicione cada vez mais com veemência em torno a esse assunto. Então, muitos países, inclusive o próprio presidente Lula, estão preocupados com essa situação, com os reais motivos e objetivos de Donald Trump para promover o Conselho de Paz. A ideia do Brasil é que Lula cada vez mais bata na tecla de que o Conselho se restrinja pelo menos somente à faixa de Gaza, à segurança e à paz em Gaza durante os conflitos com e Israel. Mas o presidente Lula tem feito essas conversas também para ampliar o multilateralismo. A ideia é defender cada vez menos a dependência dos Estados Unidos e focar na abertura de mercado. Então, o multilateralismo e a relação comercial também fazem parte dessas conversas do presidente Lula. Nesse momento, ele está no Panamá, vai participar do Fórum Internacional Econômico. Hoje, ele tem um encontro com o presidente panamenho, José Raul Molino. Ontem, estou para conversar com o presidente eleito do Chile, José Antônio Kast, e já conversou com o atual presidente chileno, Gabriel Boric. E todas essas relações, a situação da Venezuela, a situação da Groenlândia e a relação comercial estiveram na pauta. Deve ser assim também hoje com o presidente panamenho, viu, Nonato?
Pois é, Igor, e interessante nessa conversa dele com José Antônio Kast, que é de uma ideologia completamente diferente do presidente Lula. Olhando para os nossos problemas internos, ô Igor, a gente tem eleição se aproximando, eleição nesse ano de 2026, e aí aquela mudança, aquela dança das cadeiras nos ministérios. Já há nomes, já há substitutos que estão sendo ventilados por aí?
Já sim, o presidente Lula já se reuniu nos bastidores com alguns dos ministros que vão pedir a descompatibilização até abril para se candidatarem nas eleições deste ano. Entre esses ministros está a da Secretaria das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, ela que inicialmente queria disputar a Câmara dos Deputados, depois Lula a convenceu para focar no Senado Federal, para bater de frente com a oposição. Gleisi aceitou, vai sair do governo federal e o cargo ficará com Olavo Noleto, que atualmente é o secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, o Conselhão. Quem também deve estar de saída para focar no parlamento é Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil. Ele será substituído por Miriam Belchior, que atualmente é a secretária executiva da pasta. Agora, pelo menos 17 dos 38 ministros devem, então, deixar o governo federal até abril deste ano, e a tendência é que os secretários executivos assumam essas pastas ou que, pelo menos, seja utilizado com países ou dos que são ali aliados ao governo no Congresso Nacional, como forma de ganhar um pouco mais de influência política dentro do Congresso em um ano eleitoral, Nonato.
Igor Damasceno, direto de Brasília, muito obrigado aqui pelas informações, Igor. E eu vou já chamar aqui o Zé Maria Trindade, que está com a gente analisando os principais temas nesta manhã. Essa dança das cadeiras, o Igor falou em 17 de 38 ministérios tendo uma troca absolutamente esperada quando a gente fala de ano eleitoral, né, Zé?
É, uma praxe. As informações que eu tenho é que pode chegar a mais de 20, contando alguns secretários, né, e chefes ali de departamentos importantes que terão que se desincompatibilizar para disputar as eleições. Então, 17 ministros e mais uns 4 ou 5 secretários e chefes de departamento, né? É uma exigência da lei eleitoral, 4 de abril é o limite, 6 meses antes das eleições. Veja bem, a estratégia do PT e do presidente Lula é formar um ministério técnico, daí a opção pelos secretários executivos, que são geralmente pessoas de carreira do serviço público, não disputam eleições, que são ali os carregadores de piano dos ministérios. O ministro faz política, viaja, visita, define normas, e o secretário executivo fica ali no dia a dia do ministério. Então, o secretário executivo conhece todos os projetos em andamento e também os interesses eleitorais. O que nós estamos vendo nessa negociação é que há uma novidade no ar. A candidatura Flávio Bolsonaro não empolgou o Central. O governo, o presidente Lula, quer dividir os partidos políticos. Ele não conseguiu cooptar os partidos no atacado, ou seja, pelos presidentes, o tal porteira fechada. Então, a história é dividir os partidos. E aí se coloca um secretário executivo, o ministro que sai para a campanha continua dando as ordens, ou seja, nós estamos vendo, a partir de agora, de ministros com controle remoto, Nonato.
É isso. José Maria Trindade trazendo a análise dele aqui para a gente sobre essa dança das cadeiras nos ministérios. Quais as diferenças de se fazer negócios no Brasil e em outros países? O show business de hoje receberá Ricardo Faria, Ricardo Faria é fundador e presidente do conselho da Global Eggs, holding que controla empresas líderes em ovos na Europa, Estados Unidos e também no Brasil, como a Granja Faria. Confira um trecho da conversa com Bruno Meyer, que vai ao ar às 11 da noite aqui na Jovem Pan.
Com operações na Europa, com operações nos Estados Unidos. Quais são as diferenças de empreender em todos esses lugares? Brasil, Estados Unidos e Europa.
Ah, não, é bem diferente. Eu vejo... o Brasil, imagina que tu tá numa canoa e tu vai andar o rio morro acima, né? E aí de vez em quando cai uma árvore, vem um jacaré. É um ambiente mais hostil ao investimento. Muda muita regra, toda hora a gente tem que virar advogado e contador aqui no Brasil. Aí fora, a quantidade de ações trabalhistas que a gente tem, né, aqui no nosso país, que é uma indústria impressionante que acabou se criando. Vou contar uma história: quando a gente chegou nos Estados Unidos, a gente, pô, vem cá, cadê o jurídico aqui da empresa? Não tem jurídico a nossa empresa lá. E a nossa empresa lá nos Estados Unidos é 3 vezes maior que a empresa brasileira. Não tem jurídico. A gente tem 0 ações trabalhistas nos Estados Unidos. Nenhuma. Na Europa, eu já acho que tu pega essa mesma canoa e tu vai navegar num lago, né? Um lago super liso, super tranquilo de navegar. E nos Estados Unidos, aí tu pega aquele mesmo rio do Brasil, sem o jacaré e a árvore, morro abaixo, né? Então, é um ambiente extremamente favorável ao empreendedorismo. Só para o ouvinte aqui, o espectador, ter uma ideia. A nossa taxa tributária no Brasil é na faixa de 34,5%. Imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social, 34,5%. No estado, na Europa é 24%. O 34, na Europa é 24. E nos Estados Unidos é 21, sendo que a quantidade de coisas que a gente pode utilizar para deduzir desse 21 é muito maior do que no Brasil. Então, a taxa efetiva paga de imposto de renda nesses outros lugares, ela é muito menor. E o que significa para uma empresa que gosta de crescer, que gosta de reinvestir como a nossa? Mais investimentos.
Agora são 6 horas e 44 minutos. Diariamente. Nesse horário, a gente traz aqui para você informações relevantes para o seu dia a dia e para o seu bolso, principalmente. É a parceria da Jovem Pan com a PicPay, trazendo o É da Sua Conta. Alê Lupe já está com a gente aqui de volta. Tudo bem, Alê? Bom dia, bem-vindo.
Olá, Nonato. Um olá gigante, bem carinhoso para a audiência aqui do Jornal da Manhã. Nonato, deixa eu te perguntar. Já saiu a escala de carnaval aí? Você vai fazer aquela viagem internacional que você estava pretendendo ou não?
Olha só, Ale, a escala de carnaval não saiu ainda, mas eu já estou de olho nas férias até para tentar, quem sabe, pensar nessa viagem internacional, porque viajar é sempre muito bom, né, meu caro?
Muito, muito, muito bom, né? Uma viagem internacional é sempre um momento marcante. Ontem mesmo eu estava planejando a minha viagem lá para setembro, outubro, né? Mas muita gente planeja aí uma viagem por anos, né? Se prepara, estuda, para poder curtir uma cultura diferente, conhecer lugares que a gente vê nos filmes, nas séries, ver alguns, né? Viver alguns dias muito especiais, Nonato. Eita, nós, viu?
Sem dúvida. E hoje em dia isso está muito mais explícito, né? À medida em que a gente tem muito mais informação, muito mais visualização de outros locais que não apenas aqui. Exato. O Brasil. Ô Ale, você tem ideia de quais devem ser os destinos mais procurados nesse ano pelos brasileiros ou não?
Olha que interessante, Nonato. Segundo o levantamento da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, em parceria com a Sprint Dados, os destinos tradicionais como Orlando, Lisboa, Santiago, Buenos Aires, Paris, Punta Cana, Madrid e Roma continuam em alta. Porém, contudo, entretanto, outras regiões como China, Coreia, Dubai e Tailândia estão ganhando espaço, viu, Nonato?
Perfeito. Agora, Alê, quando a gente dá essa informação aqui para quem nos acompanha e a gente fica pensando aqui, Antigamente você tinha que ficar comparando taxas de dólar, porque você não tinha o euro ainda. Aí você vai na casa de câmbio, checa qual que está com a melhor opção e por aí vai, né? E além disso, você levava algum dinheiro para gastar por lá, o que também se tornava até certo ponto perigoso. Nem sempre o hotel tinha um cofre para você guardar o seu dinheiro. Hoje em dia a gente tem mais facilidade em relação a isso, Ale?
Ah, tem sim, Nonato. Ó, o PicPay tem uma solução muito prática para viagens ao exterior, que é a Conta Global. É uma conta 100% gratuita, com o saldo em dólar e euro e sem taxa de abertura ou manutenção. Com ela, você pode ter um cartão global que é aceito em mais de 80 países e pode fazer saques em moeda local, em milhares de caixas eletrônicos ao redor do mundo. Tudo isso usando o câmbio comercial, que é mais barato que o câmbio turismo, né, Nonato? Olha aí, ó.
Ah, sem dúvida nenhuma. Essa hora a gente tem que ficar atento a essas facilidades, né? Agora, o Ale, como é que se abre essa conta global, hein?
Tudo pelo app do PicPay, seu banco para 2026. Você abre a sua conta global em minutos e já pode começar a usar o cartão virtual na hora, inclusive pagando por aproximação pelas carteiras digitais. Mas se quiser utilizar o cartão físico, também pode pedir que ele chegue rapidinho, mas não pode fazer igual a minha irmã, que espera o cartão chegar na véspera da viagem, né, Nona?
Não, aí não, vai ter que pedir com antecedência, meu caro. Vai lá no app, faz essa abertura de conta. Resolve tudo com alguma antecedência, até porque viajar é mais gostoso quando você viaja com tranquilidade. Ale, exato, obrigado pela participação hoje aqui. Amanhã tem mais no mesmo horário. E até lá.
Até amanhã, Nonato.
Valeu. 6 horas e 48 minutos. Agora seguimos com outras informações aqui no Jornal da Manhã. O pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, chamou o presidente Lula de antissemita durante evento em Israel. Na disputa das eleições, o filho do ex-presidente busca diminuir a rejeição e conseguir mais apoio fora do núcleo bolsonarista. Acompanhem com o Matheus Dias.
Pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro busca diminuir resistências fora do núcleo bolsonarista. A busca é por um marqueteiro de campanha, mas a tarefa não é fácil. Flávio busca alguém que consiga produzir um conteúdo que não o desvencilhe do pai, mas que ao mesmo tempo consiga ter um tom mais ameno que o de Jair Bolsonaro. Analistas de campanha afirmam que Flávio tem que se afastar de tom reativo e de pautas simplesmente identitárias. Agora discursos presidenciais, com planos de governo e agenda econômica. Para isso, dois pontos são necessários na visão dos interlocutores. O primeiro é melhorar a imagem do senador, que, segundo a última pesquisa, a Genial Quest ainda tem 55% de rejeição, número acima dos 43% que Tarcísio teria caso concorresse à presidência. O segundo ponto é a popularidade, já que com campanhas cada vez mais fortes nas redes sociais, o senador sai perdendo em relação ao ex-presidente. Mesmo preso e com as redes inativas, Jair Bolsonaro tem 27 milhões de seguidores no Instagram, enquanto Flávio tem pouco menos de 8 milhões e meio. O que reforça a hipótese de que apenas a base eleitoral bolsonarista pode não ser suficiente para que Flávio ganhe as eleições, e que o discurso mais ameno pode atrair partidos de centro-direita.
Senador Flávio Bolsonaro está em Israel, onde discursou na Conferência de Combate ao Antissemitismo. E se na busca por um representante de marketing, a estratégia é adotar um tom mais ameno para dialogar com toda a base governista, quando se trata da esquerda, essa não é uma preocupação. Flávio Bolsonaro criticou duramente o presidente Lula.
Under President Lula, Brazil's policy suffered.
Sob a gestão de Lula, a política brasileira está sofrendo uma profunda falha moral. Deixe-me ser muito claro, Lula é antissemita. Isso não é um slogan. Não é exagero. Isso é baseado em suas ideias, em seus avisos, em suas palavras e ações.
His words and his actions.
O discurso foi compartilhado pelo presidente argentino Javier Milei nas redes sociais, com a frase "vizinhança fenomenal" ao se referir ao Brasil. Milei, que é conhecido aliado de Bolsonaro. Depois do encontro com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Flávio publicou nas redes sociais: foi uma honra me encontrar com o primeiro-ministro Netanyahu e com autoridades que levam a sério a defesa da vida,
da liberdade e da verdade. O combate ao antissemitismo é uma responsabilidade de todos nós. O Brasil precisa estar ao lado das nações que não se calam diante do ódio e da perseguição. Após a fala do pré-candidato ao Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em publicação nas redes sociais, que o autoritarismo e os discursos de ódio foram peças utilizadas pela Alemanha nazista para promover o massacre de milhões de judeus. Escreveu: "Hoje, Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, é preciso recordar os horrores que a humanidade é capaz de cometer contra o próprio ser humano e lembrar que o autoritarismo, os discursos de ódio e o preconceito étnico e religioso foram as peças com as quais essa grande tragédia do século XX foi construída." O presidente destacou que em seu primeiro mandato, em 2004, assinou uma petição enviada à Organização das Nações Unidas, que instituiu 27 de janeiro como a data em lembrança das vítimas do Holocausto. Segundo ele, o dia busca relembrar aos que perderam as vidas e prestar solidariedade às milhões de famílias destruídas.
É assunto para a gente ouvir aqui mais uma vez. O José Maria Trindade está comentando os principais temas com a gente nesta manhã, aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Ô Zé, o Flávio Bolsonaro está fazendo esse périplo aí por Israel para, claro, se expor, se mostrar para a direita mundial e por aí vai. Por outro lado, a gente está dizendo aqui, ó, Flávio quer reduzir a rejeição e busca apoio bolsonarista. Entre eleição, sai eleição, a gente está sempre dizendo quem vai ganhar é quem tiver menos rejeição. Isso deveria dizer muito para os nossos políticos, não?
É, estão disputando as nossas almas, né, Nonato? Olha, a eleição começou, isso aí já é eleição, já é candidato. O PT adotou a estratégia de poupar, por enquanto, Flávio Bolsonaro e não atirar contra ele cargas pesadas que estão sendo preparadas caso ele seja oficializado na Convenção Nacional. Mas, para o PL, Flávio Bolsonaro já é o candidato, e segundo Valdemar Costa Neto, né, irreversível e pronto. E agora há todo um trabalho de polir a imagem dele, dizendo que ele é um Bolsonaro melhorado, um Bolsonaro que se vacinou, segundo Valdemar Costa Neto falou. Então, a ideia é essa, de pegar os votos de Bolsonaro e deixar de lado a rejeição que o pai traz, né? Então, é essa a tentativa e o grande trabalho. Ele já escolheu, me disseram que ele escolheu o Rogério Marinho, senador, que até teria chance de se candidatar ao governo, está em primeiro lugar, será o coordenador da campanha, e o grande trabalho agora é elaborar ali a escolha do vice. É na escolha do vice que haverá a tentativa de ganhar o Centrão. O governo está poupando o Flávio por enquanto, porque a campanha propriamente dita não começou. Mas nós podemos esperar cenas de sangue nos jornais e também no dia a dia e na Avenida São João, viu? A história dessa eleição continua de polarização e agressões.
A ver, né, Zé Maria Trindade? Obrigado, viu, Zé? Trazendo para a gente a análise dele a respeito desse cenário eleitoral que está só começando no ano de 2026. No último ano, o turismo estrangeiro no Brasil rendeu um marco histórico para o país. A entrada de recursos para a economia brasileira chegou a quase 8 bilhões de dólares. Acompanhe com André Anelli.
Com 9 milhões e 300 mil visitantes vindos de fora, o Brasil alcançou o maior volume de receitas da história com o turismo internacional. De janeiro a dezembro de 2025, os gastos de visitantes de outros países somaram cerca de 7 bilhões e 900 milhões de dólares, cerca de 41 bilhões e meio de reais, um crescimento de 7,1% em relação a 2024. Os dados constam do relatório de estatísticas do setor externo, divulgado pelo Banco Central. Apenas em dezembro, o turismo internacional respondeu por 688 milhões de dólares, 3 bilhões e meio de reais em recursos, mantendo o ritmo acelerado ao longo do ano. O valor representa uma alta de cerca de 23% frente aos resultados de novembro, quando foram inseridos na economia brasileira 560 milhões de dólares, quase 3 bilhões de reais na cotação atual. O desempenho do turismo internacional no Brasil acompanha o destaque dado ao país na mais recente edição do Barômetro Mundial do Turismo, Relatório da Organização das Nações Unidas, a ONU, divulgado na última semana, que aponta que o Brasil apresentou o maior crescimento nas chegadas de visitantes estrangeiros entre os principais destinos internacionais. A alta foi de quase 10 vezes em relação à média mundial. De janeiro a dezembro de 2025, o Brasil registrou um aumento de 37% em relação ao mesmo período de 2024. De Brasília, André Anelli.
Jornal da Manhã, agora 6h57.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser uma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Semana passada, um dentista me procurou desesperado. Ricardo, eu sou excelente no que faço, mas quando preciso explicar um tratamento, parece que eu não sei falar. Olha, em 35 anos vendendo, vejo isso todo dia. Médico, engenheiro, consultor, gente competente que perde venda por não saber conduzir a conversa. Por isso, eu criei um método que funciona para qualquer área. Vou ensinar gratuitamente. Acesse niucursos.com.br e transforme seu conhecimento em resultado.
Ei você, isso mesmo, você que tá ouvindo a Jovem Pan agora. Sabia que o seu carro pode sintonizar a faixa estendida do FM e ouvir a nossa rádio Classic Pan? Uma rádio que abraça todas as gerações, trazendo os clássicos de todos os tempos para acompanhar você. É só girar o botão aí na sua frente e sintonizar 76.7 FM.
Classic.
Simples assim. Pan. Música boa e a companhia certa dentro do seu carro. Classic Pan, 76.7 FM. A trilha sonora dos seus melhores momentos. Classic
Pan. Hashtag partiu pra cima.
Muito bem, eu vou ficando por aqui no Jornal da Manhã, primeira edição. A seguir, Evandro Cine e Beatriz Frenner comandam o jornal para você. Bom trabalho.
Vai com Deus, Nonato.
Valeu.
Um abraço, até amanhã.
Nonato.
Até.
Agora, 7 da manhã.
Repita.
7 horas em ponto. Muito bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda. Quarta-feira, meiuca da semana, o famoso dia que a gente
chegamos.
Vai mirando lá na sexta-feira, dia 28 de janeiro de 2026. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Um excelente dia para você. Nós estamos começando com a segunda edição do Jornal da Manhã, ao vivo, até as 10 da manhã, Evandro Cine.
Um ótimo dia, que bom ter a tua companhia nessa quarta-feira para a gente trazer informação, análise, opinião crítica e sempre te preparar para o dia que está apenas começando.
É isso, e para falar já de notícia, vamos
vamos com os destaques. O que esperar para o dia de hoje? O Tribunal de Justiça de Santa Catarina suspende a lei que proíbe reserva de cotas raciais e também voltadas às outras minorias em universidades públicas do estado.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central anuncia hoje a nova taxa básica de juros. A expectativa é de manutenção dos atuais 15% ao ano nesta super quarta.
Líderes do Congresso se encontram na primeira reunião do ano para discutir pautas de 2026. Rani Veloso.
Dentre as prioridades, pautas da área da segurança, como a PEC e também o PL antifacção e a análise do veto da dosimetria, mas também disputa entre os partidos para saber quem comandará as comissões. O PL, partido de Bolsonaro, avalia pedir saúde e comissão de Constituição e Justiça.
A gente te mostra também que o temporal em São Paulo provocou alagamentos, queda de árvores e a Defesa Civil registra mais de 1.000 raios da Núbia Braga. Bem-vinda!
Consequência, mais de 530 quilômetros de congestionamento.